Muito bem, né? Então, bom dia a todos e a todas. Acho que nós podemos sentar, né? Aqui. Gostaria de saber se tem aqui alguém da diretoria do Sindrax, né? Para representar essa categoria importante, que é dos agentes de saúde. Então, venha para cá também. Gostaríamos de dizer que estamos no aguardo da doutora Roselene Hans, que é a representante da Secretaria Estadual de Saúde e que, pelos contatos que fizemos, ainda está no caminho. A gente retardou um pouco esse momento do começo por conta da exposição dela, que ela também vai fazer a fala aqui qualificada, dando dados técnicos, números, e fazer uma exposição mesmo técnica sobre a matéria, mas também não poderíamos retardar mais esse início. E estamos aqui todos reunidos em prol de uma causa que é da maior relevância. Queremos dizer que essa questão da saúde pública, e especificamente das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, são prioridade, que devem ser encaradas como tal pelos órgãos constituídos, no caso, os poderes públicos, para além dos sistemas de saúde, as outras secretarias, os outros órgãos de governo, as outras representações, cada um em sua área, e, além disso, a sociedade. Então, esse momento está sendo um momento de articulação regional, definido na última reunião dos promotores do PAGEU, que fazemos aqui mensalmente, e nessa reunião já tínhamos dados do plano estadual de enfrentamento da microcefalia e das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que foram lançados pelo governador na segunda-feira passada, no dia 30 de novembro, lá em Gravatá, com a presença de dois ministros de Estado, o ministro da Saúde e o ministro da Integração Nacional. No dia seguinte, nós nos reunimos no Recife com o nosso CAOP Saúde, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Saúde, trazendo também uma representação qualificada de técnicos, inclusive professores da Universidade de Pernambuco, da Universidade Federal, titular da cadeira de infectologia, a preceptora de infectologia pediátrica do Barão de Lucena, enfim, técnicos que têm qualificação para informar sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e sua estratégia, ou a estratégia a ser definida de combate. A partir disso, naquele mesmo dia, após uma série de conhecimentos técnicos que nos foram repassados a um grupo lá de promotores que estava nesse momento, nos debruçamos lá sobre um texto já de uma recomendação para ser feita e lançada em Pernambuco, para todos os municípios, né, de Pernambuco. É uma recomendação que demanda, que solicita, que aponta caminhos nesse esforço que deve ser de todos para o combate ao Aedes aegypti, que é o vetor principal de tudo isso. E aí ficamos até, eu diria, tarde da noite lá, para poder redigir esse texto, que ficou, naquele momento, já uma minuta, digamos, avançada. Mas entramos em contato ainda com outros técnicos, pedimos ajuda e apoio. Por exemplo, doutora Cristina Sete, que é uma pessoa que já esteve aqui no PAGEU mais de uma vez, a gente é professora da universidade, e ela também estava indo para uma reunião em Brasília com o doutor... É o coordenador nacional do Ministério, é o Marcos... o que está coordenando a ação contra a microcefalia e essas ações no âmbito do Ministério da Saúde. Enfim, buscamos também um subsídio, digamos assim, de análise crítica desses tópicos da recomendação. E ela então está pronta, estamos trazendo aqui para essa audiência pública regional. E, de certo modo, em Pernambuco está sendo o primeiro local que vai ter o contato. O CAOP Saúde vai fazer o lançamento formal da ação em todo o estado, numa ação lá de saúde em Goiânia, com a presença do Procurador-Geral no dia 16, né, semana do Ministério Público, que começa no dia 14. Mas nós aqui do Pajeú temos pressa. Nós aqui do Pajeú estamos preocupados com essa dificuldade, e essa é uma questão que a gente entende que quanto mais cedo correr, quanto mais cedo partir, melhor. Então, a necessidade de informação das pessoas é o primeiro passo para a criação de uma consciência da gravidade do problema. A gente vem aqui para vocês, para a população que nos escuta via Rádio Pajeú ou pelas ondas das rádios que cobrem esse evento, Transertaneja FM, Afogados FM, enfim, a imprensa, os blogs, dizer que essa situação não é um mero problema como a dengue era encarada anteriormente, que dava uma febrezinha, a pessoa ficava de cama, passava uns dias, toma Tilenol e resolve. Não é. É necessário entender que essa questão da microcefalia é um problema que pode trazer consequências danosas, eu diria, para famílias, para a sociedade, para o Estado, de forma permanente. Né? É irreversível algumas sequelas, ou são irreversíveis algumas sequelas, uma vez caracterizado, né, o problema. Claro que temos que dar todo o acolhimento e toda a atenção necessária à mãe, à família, às pessoas que tiverem bebês com microcefalia. Não se pode abandonar, claro que não vai, não deve e não pode acontecer isso. Mas o que pode e tem que ser feito é o esforço para se evitar, para se impedir que se chegue numa situação dessa. E nós temos aqui os números alarmantes de Pernambuco, que a doutora Rosilene Rans, ela trará de uma forma mais atualizada, mas aí vocês têm visto pelo noticiário, e aquilo é o que está notificado. Quem trabalha com saúde sabe que, além do que está notificado, existe aquilo que está no meio da comunidade, que não está ainda, né, não veio a ser assimilado pelos organismos oficiais como notificação. Para além disso, nós temos uma preocupação com outras doenças, quer dizer, essa situação da microcefalia apareceu agora, né, em Pernambuco, preponderantemente, associada ao Zika vírus. O Aedes aegypti já tradicionalmente trazia, né, era vetor de transmissão da dengue, né, que tem 4 tipos. E tipo 1, 2, 3 e 4 estão no mapa de Pernambuco, distribuídos em todas as áreas. Nós temos esses vetores distribuídos com maior ou menor intensidade. Depois do problema grave que já era a dengue, com a possibilidade de ter a dengue hemorrágica, que aí levava alguns casos à morte, no geral não tinha casos de morte nem sequelas maiores, a gente teve a questão da chikungunya. E muitas áreas de Pernambuco disseminaram de uma forma, eu diria assim, muito rápida esse problema. Em outros locais, nem tanto. Mas, assim, a gente tem indicadores aí de cidades com um índice altíssimo de transmissão de chikungunya. Depois, essa novidade desse chamado Zika vírus, que as pessoas também não viu falar, a gente não tinha conhecimento, mas é outra doença transmitida por esse vetor, mosquito da dengue. O Zika vírus, ainda não há uma comprovação total, né? Os organismos de pesquisa, inclusive a Fundação Oswaldo Cruz, segundo as professoras, ainda não tem o domínio da relação de causa e efeito e o porquê mães, né, gestantes que tiveram infestação ou contágio com o Zika vírus desenvolveram, né, no seu filho, ainda em formação, no feto, a microcefalia. Mas isso é um fato. É uma evidência já reconhecida pelo Ministério da Saúde e que foi já anunciada formalmente, de modo que o que nós temos hoje a fazer, de forma, se perguntássemos o que é que a gente pode fazer para enfrentar a microcefalia hoje, Os técnicos dizem que há muitas causas possíveis para a microcefalia. Chega-se a ter em torno de 200 possibilidades aí para chegar na microcefalia. Mas há, indiscutivelmente, nesse momento, uma relação muito próxima, né, muito já caracterizada, identificada entre o Zika vírus transmitido pelo mosquito e a microcefalia. Então, para combater a microcefalia nessa realidade que estamos vivenciando hoje, nesse momento e nesse contexto, é necessário enfrentar o mosquito. E aí temos que refletir sobre a nossa estratégia, enquanto região do Pajeú, pobre e seca, mas que esperamos que chova, e se chover aumenta o risco, e o pico dessa infestação será, historicamente é assim, de janeiro, fevereiro e março de 2016. Então, por isso a gente tem que cuidar agora para impedir números maiores no ano que vem. E aí a gente tem que alertar a população para a necessidade do envolvimento e do apoio aos órgãos do sistema de saúde, porque o sistema de saúde sozinho não vai conseguir resolver essa questão. Não vai ter como erradicar os focos do mosquito, que estão em seu grau de 80% nas residências. Essa é a análise que está posta, inclusive com os dados do LIRA, né, que é o índice de infestação predial que nós temos. Então é necessário que haja um esforço do poder público, do Ministério Público, certamente haverá todo o empenho, dos prefeitos também haverá todo o empenho, é isso que estamos juntando todos eles, com as suas equipes de saúde, para adotar medidas. E aí, vem um outro ponto trazido para essa audiência, vamos trazer esta recomendação, que aí tem nos seus tópicos várias questões, que envolve as providências a serem adotadas para esse enfrentamento, mas uma sugestão construída que deve ser apreciada e analisada em regime de urgência. Eu sei que as câmaras municipais devem entrar em recesso, mas se for o caso, suspende o recesso, faz convocação extra, porque seria a aprovação de uma legislação municipal e de um decreto, cada município deve cuidar disso, para legitimar o ingresso do poder público nas residências fechadas. Porque não é possível você fazer um trabalho em toda uma rua e um ou outro local que esteja fechado, né? Aí tem duas situações: o local que está fechado, quer dizer que a equipe de saúde não entra porque os moradores estão lá dentro e não abrem, impedem, aí a gente tem como agir diretamente, intervir, pode ser processada essa pessoa, até presa, né? Porque é uma questão de interesse coletivo, de interesse público maior. E onde tem um interesse público maior, o interesse individual, ele é limitado, né? O interesse público sobressai ao interesse particular. E aí é uma situação de um tipo de providência. Só que tem outra situação. Que tem a outra situação, que é a da dificuldade de acesso a locais que estão fechados e não se sabe onde o morador está. Às vezes está viajando, foi passar uma temporada em São Paulo, deixou a casa fechada. Então tem que ter também uma forma de ingressar nisso, né? Nesses ambientes. E isso está sendo feito aqui em Pernambuco, inclusive ontem já foi anunciada uma experiência do município de Jaboatão dos Guararapes. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas já saiu alguma reportagem sobre isso, inclusive em âmbito nacional. E nós estamos trazendo essa legislação, que pegamos a de Jaboatão com o decreto de lá e de mais três locais do Brasil onde isso já está sendo feito, e queremos de uma forma pioneira aqui no interior do estado e até em bloco, né, apresentar isso para o nosso grupo de prefeitos e vereadores do Pajeú, porque é mais uma medida de reforço a essa estratégia de combate. O que eu queria também provocar vocês, porque quem está vivendo o problema sabe onde o calo quer dizer, o dono do pé, do sapato, sabe onde o calo está apertando, quem está vivendo o problema pode apontar dificuldades. E a gente tentar aqui nesse ambiente, nesse momento, construir a solução, a alternativa disso. Mas, por outro lado, a gente tem que destacar a necessidade de soma de todas as organizações que têm responsabilidade coletiva. Por isso está aqui também o chamamento, e a partir desse momento, cada município, alguns já vem fazendo e vão intensificar ainda, Afogados vai fazer amanhã a sua audiência municipal, não é? Outros municípios já começaram com ações, já fizeram reunião, não é? E vão ainda intensificar essas ações de mobilização. A gente quer mobilizar a igreja, no caso as igrejas, a igreja católica, as evangélicas todas, porque isso é uma questão de saúde para todos. Então, no culto, na missa, o pastor, o padre, dá uma parada para falar dessas doenças. As outras instituições, como sindicatos, como cooperativas, como entidades de organização diversas, cada um na sua seara, no seu momento, no seu espaço, poderão falar, né, nos seus programas de rádio. O sindicato tem um programa, por exemplo, na Rádio Pajeú, de trabalhadores aqui de Afogados. A gente pede que as organizações como o Grupo Mulher Maravilha, a Diaconia, a Casa da Mulher do Nordeste, a Rede de Mulheres Produtoras, todas trabalhem essa questão do combate ao mosquito e da gravidade do problema com a população. Aí temos as parcerias também do Exército, das próprias polícias, que naquilo que for de crime, naquilo que for de resistência, inclusive para dar proteção, para dar segurança aos agentes de endemias, aos agentes de saúde, às equipes da saúde que de alguma forma tiverem qualquer tipo de resistência, de ameaça, de violência, tem que ter todo mundo junto. E o apoio institucional será dado, né, para as ações serem realizadas. Então, eu queria dizer que chegou aqui ao nosso recinto a doutora Roselene Hans, e eu queria convidá-la para estar aqui conosco na mesa. Ela que vem... Bom, então a doutora Roselene vai fazer daqui a pouquinho a sua exposição, que vai nos trazer alguns informes técnicos sobre essa matéria. Mas eu queria também, nesse momento, passar a palavra ao prefeito, que é presidente do consórcio aqui do Simpajeú, dos municípios, para ele também fazer uma fala inicial, dando um pouco também do compromisso, da responsabilidade dos gestores do Pajeú com essa causa. Sabemos também das dificuldades. Nós estávamos lá em Gravatá, quando o próprio prefeito Patriota, presidente da MUP, ele hoje justificou a ausência aqui, está num encontro em Brasília, mas todos estão em sintonia em relação a essa questão da necessidade de providências urgentes. E houve um questionamento que foi em relação a um decreto do Ministério da Saúde, que reduziu ou determinou a redução pela metade dos agentes de endemias. É um contrassenso num momento como esse. Esse decreto foi até anterior, um pouco a esse alarde todo, foi de julho. Mas o fato é que se pleiteia a revogação desse decreto, porque tem alguns municípios que mantiveram o número de agentes de endemias, mesmo com recurso próprio, com dificuldade, e teve outros municípios que tiveram que reduzir. Então, no momento onde a gente quer ampliar o enfrentamento e tornar mais eficaz a ação, não pode haver essa redução. Então tem que cortar, mas vamos cortar noutra coisa. E os prefeitos, a gente sabe que estão reivindicando isso. E de outro modo, a gente ouviu a fala do ministro da Saúde, que foi uma fala assim, muito genérica, posso dizer, numa avaliação crítica, mas houve realmente essa avaliação, uma fala muito genérica, onde ele disse que haveria envolvimento de 17 ministérios no combate e não faltaria dinheiro para o enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e especialmente a microcefalia. Mas não haver uma especificação do quanto, do quando, do como isso será feito, deixa essa fala meio imprecisa. A gente diz assim, não vai faltar dinheiro, mas não detalha. E na prática, a gente não vê ainda esse recurso chegar, esse horizonte chegar. Então, eu sei que os prefeitos também estão preocupados com essa questão, e eu queria passar a palavra ao prefeito Deva Pessoa de Tuparetama, como presidente do consórcio, para se posicionar nesse momento de abertura.
Bom dia a todos e todas. Quero saudar o doutor Lúcio, em nome do qual eu saúdo todos os demais representantes do Ministério Público, senhores secretários de Educação, Saúde, agentes comunitários. Quero saudar os colegas prefeitos aqui presentes, Guga Lins de Sertânia, Sebastião Dias de Itabira, os representantes da Polícia Militar, do Exército, do Sindicato, Rotary, demais presentes. Bem, eu acredito, pelos pronunciamentos que nós temos acompanhado, junto com os colegas prefeitos, todos os prefeitos estão fazendo seus planos operativos, seus planejamentos. Todos. Eu vi informação aqui com o Guga, com o Sebastião também. Ontem, em Tuparetama, nós tivemos uma reunião com todo o secretariado, realizando um programa, um plano operativo, para tentarmos combatermos essas enfermidades. Agora mesmo, nós estamos sabendo lá, mesmo na minha cidade de Tuparetama, que não é diferente dos outros municípios. Os hospitais estão lotados, né, os postos de saúde estão lotados, né, e a gente preocupado com essa situação por alguns questionamentos, e o doutor Lúcio acabou aqui de relatar. Primeiro, há uma ajuda, e eu espero que a representante da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que aqui está conosco, uma ajuda da Secretaria de Saúde, há uma ajuda do governo do Estado de Pernambuco, que foi divulgado pelo governador Paulo Câmara, na reunião onde estivemos presentes aproximadamente 150 prefeitos na cidade de Gravatá, de aproximadamente 25 milhões. Qual é o plano? Como será distribuído esse recurso? Sabemos que 5 milhões será destinado à questão de divulgação, de informação, né? A questão educativa. E o restante, como será? Vai chegar EPIs? Quando? É porque a situação que a gente entende no município é que a realidade, as ações têm que ser para ontem. Não pode ser para amanhã. Eu estou com o hospital lotado hoje. Eu não posso esperar, não estou aguentando esperar um auxílio para amanhã, para daqui a 8 dias, para daqui a 15 dias. O Ministério da Saúde, através do excelentíssimo senhor ministro, ele deixou lá em Gravatá coisa muito vaga, como disse o doutor Lúcio. Não faltará recursos do Ministério da Saúde. Mas quanto? Como será distribuído? Como será aplicado? Qual a parceria com os municípios, com os estados? Quando virá? Chega esse ano? Vai deixar para o próximo ano? Quando é que isso vai acontecer? Nós não temos. Eu vim aqui tomar essas informações. Espero que saia daqui com essas informações para levar para a minha população. Ó, vai chegar uma bisnaga de soro em Tuparetama, 2 em Sertânia, 3 em Tabira. Tal. Nós vamos receber esse material. Nós vamos receber essas informações aqui. Então, os prefeitos estão dessa forma. Hoje é dia 10. É a maior cota de FPM que nós iremos receber nos municípios. E está todo mundo aqui frustrado. Todos os prefeitos estão hoje frustrados. Porque nós esperávamos receber um determinado valor e veio muito aquém da realidade. Então, o discurso não está sendo condizente com a prática. Os recursos não estão chegando. E o sentimento, eu dizia a Guga Lins aqui, o sentimento dos prefeitos, e eu falo por mim, é um sentimento, doutor Lúcio, de abandono. Nós estamos nos municípios abandonados, recebendo o FPM dizendo, se virem, vão comprar seus soros de vocês, os scalpo, a equipe, dexametasona, eu decorei os nomes. Decorei tudo, estou quase médico, entendeu? Não tem um soro, não vamos comprar o soro, não, mas tem o tal do scalp, tem o tal do equipe, tem o dexametasona, tem a dipirona, tem isso. Então a gente não está, o sentimento nosso, e a gente pede a ajuda do Estado de Pernambuco, do Governo Federal, do Ministério Público, porque todos os prefeitos tenham certeza absoluta. Nós estamos de mangas arregaçadas, fazendo o nosso planejamento, fazendo a nossa parte. Agora, infelizmente, as condições são poucas. Nós não estamos conseguindo ter condições de de fazer aquilo que realmente a gente necessita, de fazer aquilo que realmente a população está necessitando. Nós não estamos conseguindo ter médico 24 horas nos hospitais. Ninguém consegue, porque os recursos... Então, que negócio é esse? A do discurso, não vai faltar recursos para o combate à microcefalia. Tudo bem. E como é que vai ser? E quanto é que vai chegar? E como é que vai ser essa distribuição? Qual é o planejamento que foi realizado? Ah, nós estamos fazendo aqui com 17 ministérios, com isso e com aquilo. O problema é para ontem, doutores. Os hospitais estão lotados. E a gente está aqui como prefeito, nós nos colocamos à disposição para abrir as contas, colocar o pingo nos is abertamente, com transparência, e dizer, ó, o que é que está chegando? É isso que eu posso fazer. Onde é que vocês podem me ajudar? Com a palavra, com o Ministério Público, com a assessoria, com a questão jurídica, com o governo do Estado, chegando próximo, porque o sentimento que eu tenho hoje, e não nego a ninguém, é um sentimento de abandono com relação a essa situação, de abandono com relação à situação da seca, né, porque nós aí estamos com ações do Simpageu perfurando poços, mas precisamos de ajudas para instalá-los, precisamos de dessalinizadores, e a situação é gravíssima. Não, além da crise de saúde, a gente ainda tem uma crise econômica, financeira, e a que todo mundo conhece, que é a ética e a moral que nesse país está se acabando. Muito obrigado.
Bom, então, sem maiores delongas, vamos passar aqui com atenção a todos que estão na mesa. Depois a gente vai abrir um espaço aqui também para algumas manifestações. Mas é importante a gente ouvir, então, a doutora Rosalene Hans, que representa a Secretaria Estadual de Saúde. Estava, doutora Rose, e eu aqui fazia referência àquela nossa reunião da terça-feira, lá no CAOP da Saúde, do Ministério Público, onde estava toda aquela equipe técnica com um grupo de promotores tentando se debruçar sobre esse problema e redigir um documento que trouxemos aqui. Depois que a senhora saiu, a gente ficou lá. Chegou à noite, entrou pela noite, a gente fazendo lá, mas é um esforço também do Ministério Público no sentido de apresentar um caminho e alternativas para uma ação unificada, uma ação em bloco nos municípios de Pernambuco. Então, com a palavra, a doutora Rosalene Hans, para a sua exposição.
Pode ser aqui embaixo mesmo, acho que todo mundo está me vendo. Bom dia a todos, né, e a todas. Muito obrigada por terem me convidado, primeiramente, né? Estou muito grata por estar aqui junto a vocês, explicando um pouco dessas questões que estão acontecendo e sabendo de toda essa problemática que está ocorrendo nesse momento. E obrigada a todos os ouvintes, então, também. Nós estamos nesse momento, num momento crucial, onde temos vários vírus circulando no estado, e entre eles, algumas questões como a microcefalia, que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, vamos começar. Esse é o mosquito, né, que todo mundo conhece, o tal do Aedes aegypti, que agora está transmitindo todas as três doenças da dengue. São quatro vírus, do chikungunya e do vírus Zika. Né? Ele pode transmitir três vírus ao mesmo tempo. A gente tem condições climáticas neste momento muito favoráveis para que esse mosquito prolifere, né? A questão da seca, a questão da falta de água, né? A todas as pessoas que estão acumulando água, armazenando água em casa porque precisa. Essas são questões que fazem com que a gente tenha um número de depósitos com água muito maior, né, do que a gente tinha alguns anos atrás aqui nessa região, por exemplo. E fora que para o vírus do chikungunya e para o vírus do Zika, a gente aqui que não teve ainda, quem não teve ainda, porque são vírus novos, todos nós não temos imunidade, para esses dois vírus novos. Então, todos nós podemos pegar, tanto chikungunya como zika. Pode passar. Falando da primeira doença, são quatro tipos de vírus de dengue. Então, se você teve dengue uma vez, ainda há uma possibilidade de ter mais três vezes, porque são quatro tipos de vírus diferentes. E a gente já detectou laboratorialmente que está circulando desde o início do ano os quatro sorotipos. Então, desde janeiro que a gente vem detectando casos e isolando cada um dos quatro vírus. Então, os quatro estão circulando ao mesmo tempo, com maior preponderância do tipo 1, mas o 3, o 2 e o 4 estão circulando. Pode passar. Em relação à dengue, ela é uma doença que pode matar, né? A gente tem muitos óbitos que ainda ocorrem por conta de dengue, né? As outras duas doenças não, porém a dengue sim, né? Se não for tratada a tempo, se não tiver a hidratação correta de estar tomando, por isso que se fala muito em tomar líquidos, porque no caso da dengue é preciso se hidratar muito, porque senão ela pode vir a matar. Essa é a curva dos casos, essa curva em vermelha é a curva dos casos que a gente teve do início do ano até agora. Em nenhum momento desse ano ela conseguiu ficar abaixo da linha verde ou da linha azul, que é a linha verde e azul é o limite e a média histórica de casos do estado. Então, para você ver a quantidade de casos que a gente está tendo esse ano. Em relação a essa curva de casos, é em relação à dengue. Porém, a gente sabe que no início do ano a gente teve dengue e zika juntos, né? Então, teve uma epidemia dos dois ocorrendo ao mesmo tempo. Lá em fevereiro, lembra quando a gente começou a detectar alguns casos que estavam ocorrendo, vários casos de dengue, que parecia dengue, mas não era dengue, porque nos resultados dava dengue negativo. Justamente a gente começou a investigar e aí foi quando a gente viu que tinha se introduzido o Zika vírus aqui no estado, né? Então a gente teve a introdução do Zika vírus no início do ano, deste ano. Pode passar. Esse mapa é o mapa de todos os municípios do estado. Os que estão em vermelho, que é a maioria, né? A gente tem um acumulado de casos do início do ano até agora em relação à população, e os em vermelho são os que têm a maior incidência de casos. Todos os vírus que eu já comentei, eles estão espalhados por diversos municípios e como eles estão circulando. Vejam aí como está espalhado. Pode passar. Esses são os municípios nas últimas semanas que estão com maior número de casos, nas últimas 8 semanas. A região de Arco Verde, muito próxima a vocês, e Guaraci, aqui já nessa região, né? São os municípios que a gente está com maior número de casos nas últimas 8 semanas. Pode passar. Em relação à dengue, como eu tinha dito antes já, a gente tem óbitos, né? Então, muitos casos graves e ainda tem muitos óbitos. Essa quantidade de 2015 de 22 óbitos, ela ainda pode aumentar, porque a gente tem ainda vários óbitos que estão aguardando exames. Então, pode ser que ainda aumente. Pode passar. Então, esse é o mapa do índice de infestação predial, do índice de infestação dos imóveis, onde a gente detectou que tinha larva junto com todos os municípios aqui que fazem essa atividade. Os municípios que estão em vermelho são os municípios que estão com índice de infestação alto. São 61, e esses 61, todos eles estão em risco de epidemia no momento, né? Pode passar. Quais são esses depósitos que a maior parte desses municípios que são em vermelho apresentam? Qual é o tipo do depósito? É o que armazena água, em 82%. Então, a maioria dos depósitos dos municípios dessa região aqui, que estão com larvas, são depósitos que estão armazenando água e estão destampados ou desprotegidos, ou descobertos ou destampados. E a gente, é um tonel, é uma jarra, é uma cisterna aberta, é uma caixa d'água aberta, a maior parte é esse tipo de depósito. E são com esses depósitos que a gente precisa se preocupar de estar cobrindo ou tampando, porque senão a gente vai continuar tendo esses locais com larvas. Se eles estiverem fechados, a gente não vai ter esses locais com larvas. Pode passar. Chikungunya. Aí tá, tem duas fotos de pessoas com chikungunya. Aí vocês vão olhar que elas estão edemaciadas, né? Bem inchadas. As articulações ficam muito doloridas e muito inchadas, como está aí. Parece até que às vezes a pessoa precisa de fisioterapia e muitas vezes ela usa até moleta para poder se deslocar, porque ela não consegue direito andar mesmo, por conta das dores que são muito intensas. Então, na região daqui, a gente está com muitos casos de chikungunya, né? Já tem muitos casos de chikungunya. E o chikungunya também entrou esse ano aqui. Esse vírus também entrou esse ano aqui no estado. O tanto o Zika como... pode passar. Aí é no país, né? Quantos estados e municípios já têm casos de chikungunya no país? Tem 67 municípios agora que estão transmitindo em todos esses estados que estão com esses pontinhos vermelhos, certo? Pode passar. Aqui é o estado. Esses que estão em vermelho são os municípios que têm caso confirmado de chikungunya. E os em amarelos, os que têm casos notificados, mas que muito provavelmente vai ser confirmado. Pode passar. Zika vírus. Duas fotos mostrando as manchas, que é o que é mais, o sintoma mais comum do Zika vírus. Se na dengue a gente tem essas manchas, mas tem a febre, que é uma febre alta. No Zika vírus, a febre é baixa e é intermitente. Ela não fica o tempo todo. Ela passa e volta, passa e volta. O sintoma mais frequente são as manchas e a coceira. Aí é o que é mais característico do Zika vírus. Já o chikungunya não. O chikungunya, o que é mais característico são as dores nas articulações e o inchaço. E a pessoa ficar sem realmente conseguir andar direito ou levantar o braço, por exemplo. Pode passar. São 18 estados que estão com casos confirmados de Zika vírus. Todos esses que estão com listados aí com os triângulos ali em vermelho. Então a gente agora tem Zika vírus no país todo, né? Não foi só Nordeste que teve Zika vírus, né? Porque no início do ano, o início dos casos foram no Nordeste, porém se espalhou pelo país como um todo. Pode passar. Microcefalia. A gente está no momento com 804 casos notificados. Destes 804 casos notificados, 267, eles têm o critério que a Organização Mundial de Saúde coloca como microcefalia, que é ter o perímetro cefálico menor que 32 centímetros. Por que é que a gente antes colocou na definição de microcefalia como o perímetro cefálico de 33, porque a gente tinha algumas crianças de 33 centímetros que estavam com a tomografia alterada. Então foi por isso que a gente quis ser mais sensível e tentar pegar um número de crianças maior para estar investigando.